Sí, funciona. Lo acho que o mais ruim de uma pessoa é estar em uma zona de conforto. Seja independentemente de futbolista ou que você trabalhe, sempre tem que tentar melhorar, incomodar. E esta semana se incomodou, o corpo com cansaço, longe da família. Obviamente os resultados não foi o que a gente quer, mas foi bom, porque todos jogamos, todos tiveram minutos, sumamos e es poder melhorar muito os jogos fora de casa. O semestre passado só ganamos 2 jogos e este semestre temos que, se queremos ganhar, ficar campeão e classificar a torneio internacional, temos que melhorar muito os jogos fora de casa.
Certo, muito obrigada ao Aguirre conversando com a gente aqui, agora indo em direção ao ônibus do Furacão, que também vai voltar, bater aquele rango especial lá no Bourbon Atibaia e depois vai embora para Curitiba. Curtinho.
Valeu, Monique Vilela conversando aí com o Aguirre depois do amistoso de hoje, 2-1 pro Bragantino em cima do Atlético. Segue daí, Guilherme.
É muito interessante, né, a entrevista do Aguirre. E agora estão anunciando que chegou o busão da ZL. Acho que é pra galera ir embora. Beleza, daqui a pouco a gente já pega esse bonde aí também pra ir embora. Ô Porto, eu tava falando sobre a entrevista do Aguirre pelo seguinte, cara. Ele falou sobre esse aspecto mental da intertemporada, né? De tirar a zona de conforto. E ele foi, além da minha pergunta, a resposta foi ótima. Porque ele falou também sobre o fato, primeiro, dos jogadores ficarem longe da família, o que é algo que vai acontecer. O Atlético volta, por exemplo, e vai ter uma sequência de jogos quarta e domingo. Então o Atlético já testou até esse comportamento dos caras fora dessa zona de conforto. Acho que a pré-temporada do Atlético, ela é boa, não porque o Atlético fez grandes jogos, não fez, tá? Não é isso que eu tô dizendo, mas exatamente para evidenciar que o Atlético tem problemas e que precisa corrigi-los, seja por mercado, seja por treinamento. Não tem nenhum alerta ligado, mas tem uma zona de conforto aí que é importante. O Atlético não ficou no seu conforto, não ficou na tranquilidade, e eu acho que essa foi uma boa leitura da comissão técnica para fazer essa preparação pro Atlético voltar pro Campeonato Brasileiro. Tem uma campanha aí de quarto lugar para sustentar, Portinho.
Opinião. Valeu, Guilherme de Paula, comentarista TMC, analisando o amistoso de hoje. O Atlético perdeu pro Bragantino 2-1. Cuide do seu coração, marque um gol para sua saúde. Hospital Constantini, seu coração é a nossa vida. Siga as redes sociais ou ligue 3013-9000. Monique Vilela, agenda do Atlético depois do amistoso de hoje.
Bom, vamos lá. Misericórdia. O Marcos Souto tá muito doido aqui pra segurar a criançada. Eu quase levou meu celular. O Atlético tá voltando agora pra almoçar, bater aquele rango especial no Bourbon Atibaia, assim como nós. E volta para Curitiba agora à tarde, descanso amanhã, reapresentação segunda-feira no CT do Caju, para dar início às atividades da semana. O Furacão vai ter uma semaninha completa de treinos lá no dia 22, volta aqui para Bragança Paulista, para encarar o São Paulo no estádio Cícero de Souza Marques. Essa vai ser a agenda do Furacão a partir de agora, voltará a disputar Campeonato Brasileiro, mas ainda tem uma semana de treinos para o técnico Dair Helma. Tchau.
Valeu, Monique Vilela, Guilherme de Paula, Edgar Araújo e o Marcos Souto, equipe completa da TMC lá no interior de São Paulo, em Bragança, em Atibaia, acompanhando a delegação do Atlético para esse amistoso contra o Bragantino. Só a TMC foi lá, hein? Só a TMC foi para a Argentina, só a TMC foi para Bragança para acompanhar o Furacão nesses amistosos. Agradeça, ouvinte, deixando o seu like lá na nossa live. Dá essa moral pra gente, já que a gente dá tanta moral pro futebol paranaense, a TMC tá sempre junto com os times do Paraná. Na Unimed Curitiba você tem médico da família e unidades exclusivas de atendimento a partir de R$158 por mês. Contrate já em querunimed.com.br. Ganhadores de hoje aqui na TMC, voucher de R$230 para almoço ou jantar na casa do Zé, pro Hugo, final do telefone 4127. Kit de vinhos da Vinícola Campo Largo pro Eros, final do telefone 3314. Voucher pro Taiô Motel, pro Wagner, final do telefone 8453. Os ganhadores aguardam um contato da nossa produção. ETzinho, um abraço, meu querido, até a próxima.
Um abraço, Erlen, e até amanhã. Ah, não, segunda-feira.
Até segunda.
Até segunda-feira, Erlen.
Aproveite o mês automotivo da Ferramentas Gerais e encontre soluções profissionais para cuidar do seu carro. Ficamos por aqui, galera. 6 da tarde. Tem Noruega e Inglaterra. 10 da noite, Argentina e Suíça. Transmissão da TMC na Copa do Mundo. E segunda-feira a gente volta, 12:00, com o Papo de Craque. 5 da tarde, com o Esporte TMC. Bom final de semana para todo mundo. Valeu, tchau.
Terminou o Debate Bola TMC. Uma jogada. Neodente Odontologia Estética em implantes dentários inovadores. Encontre seu dentista em neodente.com.br. Plano Pleno Unimed Curitiba. Um jeito diferente de cuidar da saúde. Contrate em querounimed.com.br. No futebol e na vida, a melhor jogada é planejar. Com a Demicon, lógico que dá. Quer agilidade na obra? Conheça a Supremo Cimentos. Maquininha, link de pagamentos, PicPay, TAP e boletos. As soluções do PicPay para a sua empresa.
Seu produto precisa ganhar aquele destaque e aumentar as vendas? Imprime Adesivos. Há mais de 40 anos, construindo marcas relevantes com rótulos e etiquetas. Com um dos parques gráficos mais completos do sul do país, possuímos uma equipe completa para promover o desenvolvimento da sua marca. Acesse imprimeadesivos.com.br e dê vida às suas ideias. Imprime Adesivos. A solução que o seu negócio precisa, a gente imprime.
Turbine sua oficina ou sua garagem com a Ferramentas Gerais. No mês automotivo da FG, tudo para cuidar do seu carro com qualidade profissional. Bomba manual 4X, R$142,90. Compressor de ar Wonder Plus, R$259,90. Chave de impacto Puma, R$564,90. Visite nossa loja na João Bétega, 2876, Portão, ou acesse fg.com.br.
Amor, alcança a colher, por favor. Filha, quer mais suco? Doutor, me passa o sal.
Sem exagerar, hein?
Imagina ter um plano de saúde com médico de família sempre presente. Com o Plano Pleno da Unimed Curitiba, você tem. A partir de apenas R$158 por mês, você ainda tem teleconsulta e unidades de atendimento exclusivas para cuidar bem da sua família ou empresa. Contrate já em querounimed.com.br.
O futuro da energia começa aqui. De 25 a 27 de agosto, o Expo Center Norte recebe o The Smarter E South America, o maior encontro de energia renovável da América Latina. Venha conhecer as tecnologias e soluções que estão transformando o mercado. A feira é gratuita. Garanta sua vaga agora em thesmartere.com.br e confira também nossa programação de congressos e treinamentos. The Smarter E South America, conectando o futuro da energia. Festival de Inverno Nichelle, de 6 a 12 de julho, com ofertas para aquecer o seu inverno. Kit e acessórios, Standard Super, 7 peças cromado, Jack Wall, R$570. Nichelle, compre na loja, no site ou pelo WhatsApp.
O inverno chegou e sua casa já está pronta para receber os dias mais frios. Na Multiloja, você conta com uma seleção completa de aquecedores, sofás e lava-louças. E o melhor, tudo com condições especiais para você escalar seu time sem preocupação. Vamos dar um nó tático na friaca e aproveitar a Copa com mais tranquilidade? Multiloja, tudo para marcar 3 pontos no frio.
Tela, né, no Instagram, por exemplo, ou em várias outras redes sociais, que você fica só 10 segundos, 3 segundos girando. Antigamente a gente chamava isso na TV, aliás, a gente chama ainda de zapping, né? Você fica vendo nada, mas você fica naquele gesto repetitivo, que é praticamente um vício em tela, né, que vai constituir um vício em tela. Mas eu acho que a outra palavra que a gente tem que lembrar a todo momento é que essa informação que você levantou, esse desejo de informação foi conspurcado na desinformação, porque a desinformação é a mercadoria. Então, uma informação, claro, uma informação, a ética da informação traz como subtexto, né, diz pra gente que isso é necessário. Mas a desinformação é a informação sem ética, digamos assim. Então, outro assunto que eu acho que está fora da cena, que a gente precisa voltar a discutir, e que aí sim é um assunto da filosofia, é o que eu chamo de filosofia prática, que é a ética. A ética é o efeito, é a reflexão sobre o efeito, sobre o sentido e sobre o que a gente deseja realmente quando a gente diz alguma coisa, transmite um conteúdo, isso está rebaixado a forma, a mercadoria. É tudo por dinheiro hoje em dia, né?
Queria falar sobre você, Márcia. Você vem de uma família simples, do interior do Rio Grande do Sul. Em que momento é que você começou a se interessar por assuntos que não são só incômodos, mas que também passam por serem, de certa forma, angustiantes? Porque tudo aquilo que você escreve e aborda são assuntos que, de certa forma, nós podemos dizer que é difícil ver uma luz ao fim do túnel.
Então, e já era difícil na minha geração. Eu sou de uma geração, eu tenho 56 anos já. Eu dei aula de filosofia durante 30 anos da minha vida e, enfim, sigo, né, ensinando filosofia, embora não esteja mais na universidade. Escrevi muitos livros e desde garota eu sou muito ligada. Então, ligada assim no que está acontecendo, mas sempre de um ponto de vista crítico. E eu acho que na minha geração, é diferente da sua, né? Você é mais de 20 anos mais nova que eu. Você
quase tem... nada.
Então você é muito... Não, quase nada, mas faz uma diferença. Faz uma grande diferença em termos de aprendizados do tempo, eu acho, sabe? Na minha época, por exemplo, eu venho de uma casa que a gente não tinha nem televisão, nem telefone, imagina, nem internet. Então o que, que se tornava interessante? Quando eu descobri os livros, e não tinha livro também. Aí, quando eu vou para a escola, descubro os livros. E antes, claro, minha mãe era uma pessoa que nos alfabetizou muito cedo. A gente era, assim, umas crianças muito ligadas, muito alfabetizadas, assim, com 4, 5 anos, enfim. Então, a gente era... logo os livros aparecem, eu vou me interessar pelos livros porque eles eram difíceis. Eles eram complexos. E o que eu vejo hoje é que as pessoas não têm mais esse desejo pelo complexo e pelo difícil. Talvez não tivessem também no passado, só que no passado você era mais desafiado. Hoje, com a inteligência artificial que está nascendo e acelerada, a gente tem outras formas de produzir perguntas e respostas e textos. Imagina, eu escrevi sei lá quantos, 30, 40 livros na vida, todos os meus livros fui eu que escrevi. Imagina isso, eu tive que ler uma penca de livros para poder escrever. Hoje, a autora que ganhou o prêmio Nobel de Literatura esse ano passado, ela simplesmente disse que usa IA para melhorar os próprios textos, porque nós não temos mais tempo para ficar burilando os nossos textos. Eu fiquei pensando, gente, se a gente deixar só os processadores de texto, de inteligência artificial, produzirem a nossa imaginação, a nossa criatividade, as nossas narrativas, nós vamos deixar de existir. Então, eu acho que, assim, isso é mais tenebroso do que certos livros que eu escrevi para fazer uma análise e uma crítica da sociedade. Os livros sobre fascismo, esse livro novo da Ninfa Morta e por aí vai. Então, são livros que meio que assustam as pessoas, mas se elas olharem bem, o mundo no qual elas estão inseridas, esse mundo patriarcal e capitalista, ele já é um terrorismo, ele já é apavorante. É apavorante você pensar que você vai perder a sua subjetividade. Que hoje, quem mantém a subjetividade viva é quem está lendo livros, quem está sofrendo com suas questões existenciais, psíquicas, e quem tem a chance de, por exemplo, ir para um consultório de psicanálise, para pagar uma fortuna para um psicanalista. Estou falando fortuna no sentido do tanto que no Brasil isso é raro. E em certos países isso não, sei lá, pega na França, sei lá, uns países assim, em que isso já é mais cultural, não é tão caro assim. Mas quero dizer, isso é para provar que a subjetividade é que é um luxo. Não é a bolsa de marca, entendeu? É você poder ser você mesma. É você poder se experimentar. É você poder ficar sozinha para se autocompreender. Isso é que é um luxo hoje em dia. Mas as pessoas estão muito equivocadas achando que o aparecer, né? Que, sei lá, você, o seu botox, sua boca de silicone, né? Pois é, a sua lente de contato, o seu cabelo, não sei o quê, os seus músculos produzidos cotidianamente. Isso, assim, talvez te insira, claro, né, no mundo aí dos corpos, no mercado dos corpos, no mercado das aparências. Mas tem um outro lugar onde você existe, o lugar da existência. Esse tá raro, esse tá complexo e difícil para as pessoas.
Nesse sentido, podemos falar então de Ninfa Morta, e eu já queria te dizer que você é uma das entrevistadas o gênero de entrevistado que é muito difícil de ter, porque com uma única resposta abrem-se tantas abas que eu preciso começar a priorizar para onde ir, e eu sei que infelizmente não vou conseguir falar de tudo. Daqui a pouco eu quero voltar a falar da Márcia criança, da Márcia adolescente, esse caminho que você trilhou. Mas já que você falou do livro Ninfa Morta, que eu li, e de fato é um livro difícil, é um livro mais acadêmico, mas é um livro que dá perfeitamente para ser lido, não é porque é difícil que ele é impossível, não, pelo contrário, há livros que são impossíveis. Esse é um livro que traz muito conhecimento. Você continua enfrentando, então, essa tendência pela simplificação, não só na forma, mas também no conteúdo. Falar de fascismo, falar de violência contra a mulher, falar desses temas que para tanta gente causam arrepios, e insistir neles é algo que para muitos pode ser tido como querer ser apagado nessas tendências do dia a dia modernas.
Você sabe que hoje eu estava vendo uma entrevista daquele ator de Hollywood, Richard Gere. Gere, acho que é que se fala, né? E esse sujeito estava falando sobre o absurdo do povo americano, do povo estadunidense, ter votado em Donald Trump. E ele falava de uma maneira muito parecida com as coisas que eu digo, que são muito, a meu ver, assim, muito óbvias, muito elementares, mas que talvez as pessoas não queiram ver. Ele dizia isso, né? As pessoas não estão se dando conta de que elas poderiam escolher um mundo melhor, produzir um mundo melhor, e elas escolhem fazer um mundo pior. Escolhendo, inclusive, votando num sujeito que propositalmente defende uma destruição do mundo. E é estranho entender justamente a forma, o motivo pelo qual as pessoas fizeram esse tipo de escolha. No Brasil também. E agora a gente tem um ano de eleição, e de novo se coloca a pergunta: como vamos votar, em quem vamos votar, e que pessoas merecem os nossos votos, e que pessoas realmente nos representam. Então, essa é uma questão. Mas, enfim, uma questão, inclusive, difícil. Eu gosto das questões difíceis, e nesse livro, em vários outros livros meus, eu me propus justamente a elaborar questões difíceis. Aí tem dois lados, digamos assim, que precisam ser levados em consideração. Um lado é justamente a produção dos conceitos que nos permitem analisar a realidade. Porque as pessoas não têm isso. Então, o que elas fazem? Elas pegam clichês, ideias prontas, as mais precárias, e repetem esses clichês como se elas estivessem entendendo a realidade. E para entender a realidade, a sociedade, o Estado, o país, a mentalidade, a produção da subjetividade, quem nós somos, nós precisamos de conceitos. E não é qualquer palavra, e muito menos essas palavras as mais simples, que resolvem tudo. O que eu acho legal? A gente poder fazer um diálogo entre essa complexidade necessária e, ao mesmo tempo, as palavras da vida cotidiana. Só que a gente precisa, para poder explicar a própria vida cotidiana, analisar o que significa, inclusive, vida e o que significa cotidiano. Ou seja, logo você percebe que as coisas são mais complexas. Então, esses dois lados, digamos, aquilo que é a aventura epistemológica, que é meio que um esporte radical, que faz da filosofia um esporte radical, porque você precisa do mais complexo, e depois esse outro lado, em que a gente flutua na água e, digamos, tudo fica mais leve, mais fácil, mas que só é possível de ser explicado, ou de ser colocado em cena, a partir de uma fala mais didática. Mas essa didática também, ela não pode ser simplesmente, Joana, a repetição dos clichês. Então, o que eu acho que a gente tem que fugir é dos clichês. E se a gente vai para a produção, vai olhar, observar a produção da subjetividade pela mídia, pela religião, pelos discursos políticos, a gente cai muito nessa repetição dos clichês. A análise que a gente precisa fazer da vida, dos discursos, das palavras, das cenas que a gente assiste, seja na religião, seja na política, seja na televisão, exigem cuidado, e exigem que a gente, às vezes, coloque novas palavras na cena. O Ninfa Morta, por exemplo, é um livro em que eu me senti na obrigação de propor conceitos novos para a gente analisar um fenômeno que está sendo estranho para todo mundo. As pessoas se perguntam, mas por que que tem essa matança? A gente, matança de mulheres, né? Será que a gente está vivendo um surto? Será que os homens enlouqueceram? Será que a gente está numa epidemia? E aí todo mundo já se deu conta que sim, estamos assim vivendo um momento estranho, um acúmulo dessas práticas diárias, muitas mulheres sendo mortas diariamente, mas quem consegue explicar isso com profundidade? Aí nós caímos muitas vezes também num monte de clichês. Não é só que os homens estão matando as mulheres, tem, isso é um fato, mas tem uma explicação mais profunda sobre isso, que eu acho que se a gente não for analisar isso, se a gente não for mais, com mais cuidado nesse território, nós vamos continuar flutuando no ar assim meio abobados, meio assustados, meio hipnotizados pelo horror, sem conseguir sair dele.
Para a gente entender então isso, por que que os homens estão matando tanto as mulheres e tantas mulheres? Nós precisamos obrigatoriamente voltar séculos na história e, de certa forma, nos distanciarmos disso que está acontecendo hoje? Qual é o clichê que está atrapalhando o entendimento dessa questão?
Pois é, então, as pessoas estão acreditando simplesmente que estamos em surto e que estamos numa epidemia. Não deixa de ser, porque, de fato, em termos estatísticos, há uma matança gigantesca. Eu gosto mais da palavra matança. Matança explica, por exemplo, quando existe um genocídio. Você vai falar de o genocídio dos anos 90, lá de Ruanda, por exemplo. Então, ali, uma matança gigantesca de pessoas. E tantos outros que acontecem, aconteceram no último século e nesse século, essa matança em massa de pessoas. O que está por trás disso? Questões que concernem justamente a estrutura da sociedade e a formação da mentalidade. Mas a formação da mentalidade, a gente pode dizer, os homens estão machistas. Sim, mas por quê? E quando a gente fala da estrutura da sociedade, estamos falando de uma sociedade que é patriarcal. Eu, para resumir, eu diria, o principal jogo nesse momento diz respeito a uma ideia de masculinidade que os homens que estudaram mais, que tiveram famílias, para falar das instituições que formam as pessoas, né? Famílias, escolas, formação, né? Tem homens que conseguiram se livrar disso, se livrar de uma determinada ideia de masculinidade, mas tem homens que não conseguiram. E a masculinidade, ela está misturada hoje com a violência. E aí eu falo no livro, por exemplo, da violência como uma matriz de subjetivação. Isso quer dizer o quê? Que todos os homens, de todas as classes sociais, de todas as raças, todos os homens estão autorizados a praticarem violências, as mais diversas. E não é autorizado nem pela mãe, nem pelo pai. É autorizado pelo sistema. Não é autorizado pela lei, ao contrário. Não é autorizado por nada que não seja o próprio sistema cultural, psíquico e social. Então, é uma questão difícil de analisar, porque diz respeito à formação psicossocial. E aí, só um detalhe assim que eu acho que a gente também não pode deixar de perceber, é que as mulheres não são forjadas a partir dessa matriz de subjetivação que é a violência. As mulheres são forjadas a partir da matriz de subjetivação que é o cuidado. E aí é o cuidado com a casa, é o cuidado no trabalho, é o cuidado com os filhos, é o cuidado com os pais, com as irmãs, com os irmãos, com as amigas, com o marido. É cuidar. E o cuidado é um trabalho, é uma trabalheira. É uma ação super necessária para a sobrevivência, mas que é pouco valorizada nessa cultura. Por quê? A cultura patriarcal valoriza a violência e o poder, que são muito próximos, e desvaloriza o cuidado. Só que isso já é projeto. Isso já é uma produção que visa colocar as mulheres numa posição subalterna para que elas sirvam e não como sujeitos iguais em direitos. Então, esse é um problema gigantesco, porque as pessoas, do meu ponto de vista, isso é a coisa mais difícil de olhar, porque a gente precisa sair da naturalização de que homens são violentos e mulheres são cuidadoras. Mas assim, nós precisamos sair disso através da análise e sair da, digamos, da essencialização e da naturalização disso. Mas na prática é isso que acontece. E entender isso é muito complicado, porque nós estamos inseridos nisso, repetindo essa estrutura. E quando uma criança nasce, ela já é inserida nesse tipo de mimetização, né? Ela já vai fazer a mesma coisa que todo mundo.
Ontem mesmo eu estava tendo uma conversa com a minha mãe sobre isso, e minha mãe me disse que ouviu uma palestra sobre violência contra a mulher, na qual um homem se levanta e pergunta: mas se não fossem os homens, quem estaria aí para proteger as mulheres? E a mulher responde: mas proteger de quem? Porque, na verdade, a gente precisa de proteção mesmo é contra esse tipo de violência que a gente não pratica umas com as outras e muito menos contra homens. Claro que há casos de violência, mas aí nós estamos falando de situações de violência. Nós não estamos falando de uma estrutura. São situações e episódios isolados. Nesse sentido, você já foi candidata ao governo do Rio de Janeiro. E eu queria te perguntar, quando a gente mistura a teoria com a prática, o que a gente pode imaginar que surte efeito nessa matança? Porque nós entendemos que a conscientização, a educação são importantíssimas, mas isso vai surtir efeito nas próximas gerações e hoje.
Então, um dos motivos também pelos quais os homens matam é o mesmo motivo pelo qual eles estupram. É o mesmo motivo. Tem um elo entre esses estupros coletivos que a gente está vendo hoje e os estupros em geral, que afirmam, confirmam até para o próprio homem que ele é homem. Só que, e também perante os outros homens, um estuprador é reconhecido como um homem capaz justamente de submeter uma mulher, humilhá-la, violentá-la, acabar com ela, fazer ela se sentir muito mal. E quando a gente fala de feminicídio, do meu ponto de vista, é o mesmo jogo que está em cena. Foi isso que eu escrevi no meu livro. Os homens provam uns para os outros que eles estão muito machos, muito viris, porque eles são competentes para a violência. Então, esse é um fator de socialização dos homens. Os homens se reconhecem como tais através dessas violências. Isso é uma questão antropológica. Então, os homens que não fazem isso, os homens que respeitam as mulheres, que as reconhecem de igual para igual, esses homens, eles saíram desse circuito. Eles não apoiam os feminicidas, e tem muitos no Brasil. Aliás, numa das pesquisas mais recentes sobre violência contra as mulheres, apareceu esse dado, né, de que 60% ou 70% das pessoas no Brasil, homens e mulheres, consideram que a violência contra as mulheres é a pior violência que existe no Brasil hoje. Então, isso é para a gente ter esperança. Esperança de que as pessoas tenham consciência de que elas possam sair desse circuito. Agora, é um fato. O patriarcado, que a gente chama de patriarcado, que é essa cultura em que o machismo é uma regra, em que o cara tem que ser machista, tem que ser violento, tem que ser horroroso, né, terrorista, para ser reconhecido como tal, nessa cultura, as mulheres, elas são desvalorizadas. Essa é uma questão. E os homens são supervalorizados. É como se o homem fosse o capital e a mulher não valesse nada. Então, no mundo do trabalho é a mesma coisa. Assim, todas as empresas, assim, com raras exceções, fazem uma diferença entre o salário dos homens e o salário das mulheres. E muitas vezes as mulheres fazendo muito mais do que os homens. Eu quero dizer, todo mundo já ouviu essa ideia de que uma mulher precisa ser 10 vezes melhor do que um homem, 10 vezes mais competente, 10 vezes mais trabalhadora, para ganhar, muitas vezes, 30% menos do que ele. Então, é disso que estamos falando, de uma supervalorização dos homens e uma desvalorização das mulheres. E isso vale para tudo. Vale na casa, na vida doméstica, vale na vida, enfim, das corporações, das empresas estatais ou privadas, não importa. No mundo da mídia também, não é incomum que homens ganhem salários muito maiores do que mulheres, mesmo fazendo o mesmo serviço do que elas, nos mais diversos contextos. Na hora de negociar, as mulheres acabam sempre perdendo. Isso tem a ver também com a invisibilização do trabalho das mulheres. Então, por trás dessa matança que a gente está vendo, existe também uma desvalorização daquele corpo. E aí, o que a gente está chamando de surto, nada mais é do que uma reação exacerbada, uma reação desmedida, uma overreaction, né? Os homens super reagindo, esses homens que eu disse, são homens que estão com uma subjetivação muito precária, num processo de subjetivação pela violência muito precária do ponto de vista humano, do ponto de vista existencial, do ponto de vista, inclusive, do reconhecimento do direito da outra pessoa que vive, né? Porque a gente vê certos casos de assassinatos de mulheres que a gente pensa, nossa, o cara não faria isso com um animal. O cara que praticou determinadas crueldades, ele não faria isso com um bicho. Mas ele fez isso com uma mulher. Então, é disso que estamos falando também, né? De uma força, de uma violência que tem um caráter que a gente pode dizer é até mesmo, entre aspas, decorativo, é ornamental. É aquela coisa de mostrar muita violência para poder se afirmar como homem, né? Isso é muito, assim, ultrapassado, mas ainda está em vigência nessa sociedade arcaica que é a patriarcal.
E Márcia, você acha que é possível a gente caminhar para um mundo em que a igualdade de gênero ela exista e exista de forma harmônica, em que pare a matança das mulheres, em que pare a insegurança, estupro, violência sexual? É possível?
Acho que é totalmente possível. Começa por produzir uma sociedade de paridade em relação aos poderes. Acho que nós precisamos pelo menos de 50% de mulheres e mulheres com consciência da condição feminina nas instâncias parlamentares do nosso país. A gente precisa disso. Precisamos de paridade na política, paridade salarial. Precisamos que as mulheres sejam reconhecidas como sujeitos de direitos e que os direitos das mulheres sejam reconhecidos como humanos. A gente precisa de políticas públicas adequadas à vida das mulheres. A gente precisa de uma segurança feminista, uma segurança pública feminista. A gente precisa de uma escola feminista. E aqui eu estou falando feminista, que é uma palavra também dessas que apavoram, né? Porque feminismo significa reconhecer os direitos das mulheres. Inclusive, né, o nosso assunto, essas mulheres que usam os direitos das mulheres para atuar contra as mulheres, que são mulheres que vivem se autoimplodindo, né, completamente sem noção. Porque o feminismo também não é uma coisa só para mulheres, nem só de mulheres. Eu acho que está na hora, no Brasil, da gente começar a discutir um feminismo dos homens também. Tem muitos homens que apoiam as lutas feministas. Aliás, se a gente vai na história, foram os homens lá no século XIX que inventaram o nome feminismo. Homens, óbvio, né? Que tinham muita noção dos direitos das mulheres e da necessidade das mulheres e da importância, enfim, do direito básico, né? De um ser humano existir como mulher. Acho que isso também é um assunto para nós.
O que que você acha da aversão que algumas pessoas têm à palavra feminismo? Inclusive, há pessoas que são feministas, mas que dizem, não, eu não sou... Eu sou feminista, mas não sou feminazi.
Uhum.
Sabe então, esse uso dessa...
Quem inventou a palavra feminazi foi um sujeito que era dono de umas mídias bem poderoso, não estou lembrando o nome dele, nos Estados Unidos, um apoiador do Trump. Foi esse apoiador do Trump, que já morreu, que inventou o termo feminazi. Ele era um comunicador importante nos Estados Unidos. E, claro, era um sujeito de extrema direita. E o feminismo apavora, entre aspas, a extrema-direita, porque ele é uma grande denúncia. Inclusive, o feminismo veio a substituir o comunismo. Antigamente, tinha um ódio gigantesco ao comunismo, e tem algumas pessoas que ainda usam o comunismo, mas ele é imaginário, né? Mas usam assim para reunir uma população de ódio contra os comunistas que não existem. Mas as feministas existem. E as feministas pegam a agenda comunista de uma sociedade justa, digna, daquele, vou chamar mesmo, comunismo utópico. Aliás, quem inventou o termo feminismo foi um comunista utópico, um socialista utópico lá do século XIX, que eram essas pessoas que pensavam numa sociedade para além do Estado, uma sociedade justa e digna para todo mundo, uma sociedade em que as pessoas não fossem exploradas, nem pelo trabalho, nem mentalmente, nem nos seus corpos, em que todos os corpos fossem masculinos, femininos e outros corpos trans, fossem corpos respeitados na sua singularidade. Tudo é uma do ponto de vista das ideias, que eu não gosto de chamar de ideologia, porque eu acho que não é bem isso, mas do ponto de vista filosófico mesmo, das ideias, era uma proposição sobre o mundo muito bonita. um mundo bom para todo mundo, um mundo em que as pessoas se respeitassem. E a extrema-direita é uma proposta diabólica do ponto de vista político, quero dizer, entre o simbólico e o diabólico. O simbólico é o amor, o diabólico é o ódio. E a extrema-direita sobrevive no ódio. Então, eles produzem ódio como política. Então, por quê? Porque o ódio é um afeto que aglutina as pessoas. E o machismo é uma forma de ódio, o racismo é uma forma de ódio, a transfobia, a LGBTfobia e assim por diante, a lesbofobia, o capacitismo, são formas de ódio articulado contra pessoas marcadas por esses preconceitos. E ao mesmo tempo, o ódio traz uma tremenda compensação. Um homem que mata uma mulher, um racista que mata ou ataca verbalmente uma pessoa racializada, são pessoas que sentem um profundo prazer. Mas é o único prazer psíquico que essas pessoas conseguem sentir, por isso elas ficam tão convocadas. Se você pensar que essas pessoas não conseguem sentir amor, um homem que mata nunca sentiu amor por essa mulher. Inclusive, é bom que as mulheres se deem conta, né, da red flag, que é um homem que tem manifestações machistas, porque isso significa que esse homem pode realmente escalar na sua violência. E não é incomum, infelizmente. E
queria trazer aqui o nome do comentarista político que você falou, que criou o termo feminazi, foi Rush Limbaugh. Ele escreveu isso num livro, The Way Things Ought to Be. Um livro que foi feito para atacar mulheres. O que você acha que...
Obrigada.
A Márcia, de... Se alguém quiser, né, entender melhor, e também fazendo o que você faz, de sempre contextualizar e trazer as referências, que é super necessário. O que você acha que a Márcia de 20 anos pensaria de você?
Bom, então, eu me formei em filosofia com 20 anos, eu fazia a faculdade de artes visuais, entrei no mestrado com essa idade, sabe? Era bem novinha. Eu comecei a dar aula com 23, 24 anos. Entrei no doutorado também com 23, 24 anos. Eu era uma menina, assim, muito nerd. Eu era totalmente nerd. Eu era aquela que começava a estudar às 7 da manhã e ia até às 11 da noite. E meu objetivo na vida nessa época era ler toda a biblioteca, as três bibliotecas que eu frequentava em Porto Alegre: a da PUC do Rio Grande do Sul, a da Filosofia da URGS e também a das artes, lá da faculdade federal que eu estudava. E eu só queria ficar estudando. Então, eu tinha prometido para mim que eu ia passar o resto da vida estudando, sigo estudando. Então, sigo lendo, escrevendo, escrevendo esses ensaios, escrevendo literatura. Eu acho que eu ficaria de bem comigo. Embora, claro, eu aprendi também a viver bem com as minhas frustrações. E eu amo as minhas frustrações. Então, eu acho que eu não sabia que eu ia ter tantas frustrações, mas fiquei feliz. Hoje eu fico feliz de saber que eu me frustrei tantas vezes com várias coisas. Acho que o aprendizado da frustração, do fracasso, o fracasso e a frustração, esse aprendizado é muito bom para a gente. Talvez seja isso que falte para os homens, porque a gente aprende isso muito cedo, sendo mulher. Todos os nossos fracassos nos ensinam. E eu trabalho os meus fracassos, as minhas frustrações, os meus sofrimentos como fonte de conhecimento. Então, assim eu sigo na vida, ao longo da vida, cheguei até aqui com essa metodologia existencial de conviver bem com os meus fracassos. E, ao mesmo tempo, saber enfrentá-los, saber sofrer o sofrimento que eles também implicam, sabe? Não é fingir que eu não estou sofrendo. Eu sofro, mas eu entendo que isso pode me ensinar alguma coisa. Então, assim, eu tento me melhorar, sabe?
É muito interessante ouvir de uma mulher que, com 20 anos, o sonho era zerar 2, 3 bibliotecas, quantas mais possíveis. Existe um sonho que é comum entre as mulheres, que é casar, ter filhos, que sempre foi visto como o único sonho possível para uma vida de sucesso. Ainda é um sonho possível, ainda é, e pode ser muito lindo, muito romantizado, ter filho, casar 1, 2, 3, quantas vezes você quiser, ter um monte de namorado, ou não casar, enfim. Mas é interessante a gente saber que existiam antes também outras possibilidades que hoje começam a ser vistas como viáveis, mas ainda não são totalmente. Mulheres que não têm filhos, mulheres que se casaram tarde ou escolheram não casar, mulheres que se casaram cedo e divorciaram, mulheres que optaram por uma vida acadêmica, por profissões mais masculinizadas. Qualquer coisa eu acho que a gente faça é objeto de questionamento. Sim. Sempre. Você sempre está em dívida com algum aspecto da sociedade. Ou porque não teve filho, ou porque não casou. A gente sempre está devendo, né?
Então, e eu sou de uma época também, Joana, em que no ambiente onde eu transitava, eu era muito rara. Então, não tinha muitas mulheres ali, não tinha quase ninguém. Eu dei aula em duas universidades que já eram faculdades que tinham décadas de ensino de filosofia e eu fui a primeira a dar aula, enfim. Mesmo doutorado em filosofia na década de 90, aqui no Brasil, para as mulheres era muito raro, porque era um território considerado masculino. E eu acho que eu paguei um preço por isso também, mas eu também estou de bem com esse preço, porque eu tenho um sentimento pessoal de muita liberdade, sabe? É a coisa que eu mais gosto. Eu tenho minha capacidade de obedecer é zero, não consigo. Eu consigo fazer acordos a partir de reflexões. E eu sou uma pessoa muito meditativa, eu penso muito, ao mesmo tempo eu sou uma pessoa muito afetiva, muito emocional, claro. Mas eu tenho como grande questão na vida tentar viver uma vida ética. Uma vida, ou seja, uma vida da autorreflexão e uma vida que é óbvio que a gente vai cometer erros, mas que a gente vai ser capaz de olhar para esses erros. E, do meu ponto de vista, isso é algo que pode nos ajudar também. A filosofia continua sendo um grande desafio. Imagina o nosso ensino médio, o nosso ensino fundamental. O nosso projeto nacional de educação precisaria de muito mais filosofia do que tem. Infelizmente, a filosofia é, junto com a sociologia e junto com outras disciplinas das ciências humanas e mesmo da área da saúde, o campo da saúde mental hoje está assim, pulsando, né, pedindo água, né, e as pessoas pedindo que haja, né, mais reflexão sobre isso. E, no entanto, eu acho que a educação está pouco acompanhando isso. Não os professores, eu acho que tem muitos professores muito bem intencionados, mas existem tensões muito grandes nisso e acho que muitas vezes o poder público não está dando conta de resolver essa história. Se eu fosse ministra da educação, eu tinha feito uma revolução nesse território no Brasil. Mas a gente sabe, enfim, o tanto que é difícil e as tensões que estão em jogo hoje. A principal tensão que existe hoje é entre a escola e a família. E acho que o governo deveria interferir com mais radicalidade nisso também, sabe?
Márcia, agora há pouco você estava falando sobre algumas tendências e eu queria te perguntar, filosoficamente, qual é a questão em relação a padrões da sociedade que estão ficando muito repetitivos, até de estilo de vida? Nós entramos nas redes sociais e o que nos é imposto são rostos muito parecidos, procedimentos estéticos, roupas muito parecidas, marcas, grifes, correr, malhar, ter um corpo, assim, a questão do padrão estético sempre existiu, mas sinto que hoje as bolhas, elas pressionam mais. Por que que isso é um problema?
Então, sempre é um problema, do meu ponto de vista, viver o sofrimento sem poder sair dele. E esse sofrimento que é produzido também é um problema, porque o sofrimento produzido pelo sistema patriarcal e capitalista e racista, tem um livro meu que eu chamei isso de Pátria Racial Capacitalismo, que é um livro chamado Mundo em Disputa, que é sobre utopias e distopias, né? Mas eu acho que esse sistema patriarcal racista, capitalista, capacitista, ele produz sofrimento para as pessoas como se esse sofrimento não fosse sofrimento. Então, tem muita gente hoje que está falando do capitalismo produzindo sofrimento e esquece de dizer que o patriarcado produz sofrimento. Você citou um exemplo super importante, que é a questão estética. Eu chamo de, no Ninfa Morta, inclusive, eu falei da esteticonomia que atua sobre os corpos das mulheres. Não é só uma estética, nem só uma economia. É uma esteticonomia. Ou seja, é a valorização dos corpos em função das suas formas. Então, você vale mais quando você é jovem, o etarismo, né? Você vale mais se você é branco, o racismo. Você vale mais se você é magro, a gordofobia e por aí vai. Todos as opressões e os preconceitos ligados a um determinado ideal do corpo, corpo transformado em mercadoria. Então, o problema é a gente começar ou se dedicar numa vida a ser uma mercadoria adequada ao sistema. Será que eu posso ser uma outra coisa que não seja uma mercadoria? Será que eu posso existir para além da transformação do meu corpo e da minha existência numa forma mercadoria? Em relação ainda ao tema da matança de mulheres, eu quis falar desse corpo das mulheres como mercadoria, uma mercadoria que é descartada, massacrada, cruelmente, muitas vezes, por não valer mais. Quer dizer, não me serviu mais esse pneu aqui, né? Não me serviu mais esse telefone celular, o que eu faço? Eu sou mais digno, muitas vezes. Um feminicida é um cara que não consegue tratar uma mulher como se ela fosse uma coisa. É abaixo da coisa. É a sub-coisa. Porque a coisa... Quer dizer, quem é que vai destruir uma coisa? Tem gente, claro, que pega um vaso e joga no chão. Mas é tipo isso. Quer dizer, uma mulher é muitas vezes tratada dessa maneira, né? Como se ela fosse menos do que uma coisa. Então, claro, já passei para um outro tópico, mas é uma derivação necessária desse tratamento do corpo humano como se ele fosse uma coisa, que é um tratamento que gerará, que vai produzir necessariamente sofrimento para esse corpo que não consegue se adequar à imagem da coisa que foi projetada sobre ele. E, infelizmente, na nossa cultura, tem sim muitas mulheres, talvez a grande maioria, que tenta se adequar. A ideia, antigamente a gente falava de agradar, né? Uma mulher que era agradável. Então, aquela mulher que passa o tempo inteiro agradando. Aí as feministas se tornaram muito odiadas também, porque elas começaram a dizer: desculpa, gente, eu não vim aqui para agradar. Eu vim aqui para ser eu mesma, para existir, para lutar por direitos de pessoas que são tratadas como se elas fossem coisas, ou como se elas fossem animais de abate, né? Como se elas não fossem seres humanos. É tudo isso que está em jogo. Mas, sobretudo, acho importante a gente refletir sobre esse sofrimento produzido para fazer com que a pessoa tenha, inclusive, medo de não corresponder e, dessa maneira, ser alvo do sofrimento. E, por trás disso tudo, claro, a mimetização do rebanho, né? Então, as mulheres todas iguais, os homens todos iguais. Em certos nichos, assim, você consegue reconhecer o estilo lá do sujeito que é do agronegócio, o pessoal de esquerda, o pessoal de direita, o pessoal que veste a camisa da seleção brasileira para fazer política e assim por diante. Quer dizer, grupos que se associam, pessoas que constroem uma identidade a partir de patamares estéticos, com uma diferença que eu também não posso deixar de enunciar. No campo democrático, você vê muito mais diferença. No campo autoritário, e o capitalismo e essa esteticonomia política do capitalismo é autoritária, as pessoas vão ficando cada vez mais iguais. E no mundo da democracia, as pessoas vão ficando assim, cada uma à sua maneira, cada um vai se inventando conforme seu desejo, suas possibilidades, sua plasticidade física. Por isso tem tanta gente fazendo uma crítica muito necessária à gordofobia, à transfobia. É claro, né? Pois essas pessoas que, digamos, saem do padrão, são pessoas que estão vivendo democraticamente seu corpo. E é muito bonito.
E agora, para a gente encerrar, ou se encaminhar para o encerramento, qual é a pergunta mais necessária que você acredita que as pessoas deveriam se fazer e procurar resposta? Não procurar uma conclusão, mas pelo menos acender algo dentro delas hoje em dia.
Eu acho que as pessoas poderiam refletir sobre o medo que elas sentem. Porque uma das coisas que o sistema de opressão faz é produzir medo, e o medo engaja as pessoas. O medo tem duas coisas, né? O medo produz a sua coragem de enfrentar o seu medo, mas também ele produz a sua covardia. Então, na hora que você não tem coragem de enfrentar, e aí você pode ser vítima das maiores ilusões, das maiores falcatruas. Tipo, para falar de uma coisa muito simples da vida cotidiana. Será que eu tenho medo de ficar sozinha?
Eu ia te perguntar isso, medo de ficar sozinho. Será que isso é uma grande questão, a maior, talvez?
Eu acho que é uma grande questão. Então, muitas pessoas se tornam submissas pelo medo de ficar sozinhas. E aí, o medo de ficar sozinha não é só medo de não ter um relacionamento. É o medo também de repente, não ter um trabalho. E aí, o que, que você vai fazer com isso? É isso que eu estou colocando, né? O que, que você vai fazer com isso? É o medo político, por exemplo. Você votar em quem você já está acostumado a votar, porque você não encontrou nada melhor, mas também você não procurou. Você ficou ali naquele limbo, caindo na conversa de quem já estava lá. Por isso que o Brasil também continua sendo um país tão oligárquico. Por isso a nossa política está tão cheia de homens cis, idosos, de partidos de extrema direita destrutivos, que agem por narcisismo, ou seja, que agem em nome próprio e das suas e dos seus parceiros, e que não pensam no povo, né? Então, falando desses políticos que nunca apresentam um projeto, que são super votados, mas que são, na verdade, influencers e ficam só fazendo mistificação nas redes sociais. Acho que as pessoas têm medo também desses caras. As pessoas têm medo desses políticos e acabam agindo em relação a eles de uma maneira identificada e mimética. E isso é o contrário de agir na direção de um destemor, né? De uma coragem de enfrentar o horror. Então você muitas vezes acaba seguindo e aderindo e se juntando e se identificando com o seu próprio agressor, com o seu próprio algoz, com aquele que te faz mal. Com as mulheres é a mesma coisa. Você, com todas as pessoas, aliás, que se deixam escravizar, não estou falando das pessoas que foram escravizadas à força, mas estou dizendo, tem pessoas que hoje parece que estão fazendo uma escolha por escravizações.
É uma submissão.
É, a gente pode falar desde o funcionário que se submete a situações que são servis, que são vis, né? Situações de violência, de assédio, e que tem medo de denunciar. Mulheres também. Mulheres que se submetem a maridos autoritários ou a uma estrutura autoritária, a família autoritária. E que, claro, a culpa não é da pessoa, mas quero dizer, essa pessoa precisa, de repente, se dar conta. A primeira atitude é sempre mental, é você se dar conta do que você está vivendo. E esse sistema de controle, de violência, de opressão, é um sistema que não permite a você ver o que está acontecendo. Então você de repente é jogado nisso, lançado nisso, obrigado a viver isso. Você precisa fazer o esforço de acordar. Eu vi uma mulher esses dias de extrema direita, que ela foi violentada e foi quase morta pelo marido, e aí ela disse que atacava as feministas. O nome dela é Cíntia Chagas. Ela é uma influencer, inclusive, ela era casada com um sujeito aí da Alesp. E ela disse que ele atirou uma faca nela. E que ela, todas as vezes que ela ia para as redes atacar as feministas, ela se deu conta que era sempre aquelas vezes em que ela estava sendo atacada, que ela estava sendo atacada psiquicamente ou fisicamente pelo próprio marido, e que ela odiava as feministas em vez de ter uma crítica em relação àquele marido. Então, as antifeministas também são essas mulheres que ficam, assim, escondendo alguma coisa, né? A violência que elas mesmas sofrem, e atacando as mulheres quando, na verdade, elas deveriam criticar os homens.
Márcia, eu te leio, eu te escuto, e é um prazer muito grande poder fazer isso ao vivo, olhar no teu olho, ver sua cabeça pensando enquanto você formula o pensamento. Realmente é um prazer enorme, que eu gostaria que as pessoas que te acompanham, que gostam de você, pudessem ter, porque realmente é muito legal, assim, entender tudo aquilo que você diz, e assuntos que são difíceis, que são complexos, mas que a gente precisa ouvi-los com aquela escutativa. Ok, podemos não concordar com tudo, mas também não podemos discordar de tudo, temos que aprender. É sobre isso.
É sobre a gente poder conversar. E não significa que a gente vai concordar, mas significa que o nosso pensamento está vivo e a nossa atuação analítica está presente. Sem isso, nós nos tornamos os imbecis do sistema. E aí, não importa qual é o seu lado político, né? Você precisa pensar para você poder ser dono de você mesmo.
Obrigada pelo papo,
você,
obrigada pelos livros, obrigada por toda a produção intelectual e força.
Obrigada,
obrigada pela coragem também.
A você, muito obrigada.
Esse foi mais um Imprevista. Toda quinta-feira, às 11 horas da manhã, tem episódio novo no nosso canal do YouTube, TMC News BR. Sempre aos fins de semana tem o episódio da semana no Dial, na rádio, na TMC. Um beijo e até a próxima.
Sem filtro, sem script. Imprevista. Podcast original TMC, com Joana Trepto. Curitiba, ouve a TMC. Curitiba, sintoniza 100.3.
A seleção Auto Shopping Linha Verde continua em campo no mês de julho, com condições especiais para vocês conquistarem o carro novo. Não deixe a oportunidade passar. Auto Shopping Linha Verde. Escolha quem joga por você.
Cuide do seu coração e marque um gol para a sua saúde.
Hospital Costantini. Seu coração é a nossa vida.
3013-9000.
O novo Hyundai i20 chegou na Hyundai Servopa. Dia 11 de julho, venha conhecer de perto o lançamento que traz o upgrade que muda o jogo. Design marcante, amplo espaço interno, muita tecnologia e segurança. Participe do nosso Open Door. Aproveite as condições e fale com nossos consultores. WhatsApp DDD 41-3213-6060. Hyundai Servopa. Desacelere, seu bem maior é a vida.
O som dessa viola caipira parece brotar da terra. Do mesmo jeito que brotam alimentos fresquinhos nas áreas sob as linhas de transmissão da Copel. É o programa Cultivar Energia, que já soma 57 hortas comunitárias em 12 municípios do Paraná. Copel Cidadã, iluminando vidas. Copel, pura energia.
Há músicas que marcam a nossa história. O espetáculo Memórias Cantadas traz Serginho Prestes e grande banda ao vivo para uma noite emocionante. Cante juntos sucessos autorais e clássicos inesquecíveis de Cartola, Djavan, Caetano, Lenine e muito mais. Venha celebrar a música brasileira com arranjos refinados. Anote aí, dia 21 de julho, às 20h30 da noite, no Teatro Guairinha. Garanta já o seu ingresso em Disque Ingressos. Apoio TMC. Quem escuta sabe.
Curitiba com 21 graus neste momento, a máxima prevista para hoje é de 22 graus, ou seja, uma tarde de tempo ameno, agradável, não é calor, mas também muito longe de ser uma tarde gelada, uma tarde fria. A máxima prevista para hoje é de 22 graus. A gente está chegando muito perto dessa temperatura que deve ser registrada em instantes. E atenção, há possibilidade de pancadas de chuva nesta tarde e também chuva durante a noite, cerca de 4 milímetros de chuva, de instabilidade, de acumulado de chuva previsto para cair aqui na capital paranaense, portanto, neste sábado, neste dia 11 de julho. Amanhã, domingo, a mínima prevista é de 9 graus, ou seja, o começo do dia deve ser bastante gelado, a máxima prevista é de 19 graus. A tendência é que não só amanhã, mas também no início da semana que vem, a partir de segunda-feira, os dias comecem muito frios e as tardes também sejam geladas. Agora 14h, pontualmente 14h, a gente segue aqui na TMC com mais notícia e informação.
Toda instituição pede confiança, mas toda confiança exige transparência.
Quando o dinheiro público desaparece, alguém está pagando a conta.
Quando faltam respostas, cresce a desconfiança.
E quando a verdade é escondida,
a sociedade perde.
É a sociedade que perde.
Por isso, na TMC, acreditamos que fiscalizar o poder não é uma opção, é um dever.
Acompanhar os fatos, cobrar explicações, exigir transparência. Porque, obviamente, instituições fortes não se sustentam em discursos.
Se sustentam na confiança da população. E confiança se conquista com verdade.
Esse é o compromisso da TMC.
compromisso com a transparência, compromisso com a verdade, compromisso com você.
Sabe por que a Caixa é o banco da habitação? Porque ela sabe que toda hora é hora para cuidar do seu lar.
É hora de ter mais espaço, com até 35 anos para pagar.
É hora de aproveitar as taxas mais competitivas do mercado.
É hora de fazer a reforma com tudo que tem direito. Arrumar o telhado, o banheiro e até botar cerâmica na cozinha.
Conte com a Caixa para financiar, reformar ou ampliar a sua casa. Acesse caixa.gov.br/habitação e faça uma simulação. Na Caixa, a casa é sua. Empréstimo sujeito à aprovação.
Churrasco com Seara, já começa ganhando.
Pode isso, Arnaldo.
É isso aí, Galvão. É a promoção, a regra é clara. Churrasco é Seara.
Comprou R$30 em produto Seara. Cadastrou e pronto. É vale churrasco toda hora. Uma TV todo dia. É 1 milhão em jogo. E comprando a linha churrasco, você dobra suas chances de ganhar.
A regra é clara. Churrasco é Seara.
Para entrar em campo, você precisa estar preparado. A gente escutou nossos craques e a Rádio Uber tá com mais informação.